não haverá seguro defeso regular esse ano. E as pessoas não querem dizer isso por medo, né, de perder voto, de perder coisa, mas não haverá seguro defeso enquanto essa situação não se regularizar. A menos de dentro de unidade de conservação, porque o Ministério da Pesca deixou, antes de ser extinto, um acordo de cooperação com o Instituto Chico Mendes, onde os gestores das unidades de conservação podem validar as listas de pescadores e mandar para o recebimento desse seguro. Só de dentro das unidades. Fora disso, só depois do recadastramento. É essa a informação que a gente tem, e aí busque mais na frente, tem o Ministério da Agricultura, é quem vai conduzir a partir de agora. Nós não entendemos ainda e sabemos que não terá um bom tratamento, mas enfim, foi o caminho que o governo federal encontrou para aquele monte de pirataria que tinha dentro do Registro Geral de Pesca no Brasil. E o Estado do Maranhão, infelizmente, figurou como um grande protagonista nesse processo de desvios de condutas e desvios de recursos públicos nesse programa.
Muito bem, Beto, já até fizemos aqui alguns debates sobre pesca, mas já vou antecipando um convite a você para que a gente retome o tema, para que a gente retome a discussão. Isso é um prazer a gente ampliar. Inclusive, o Abraão levantou, Abraão, né, de Cajari, levantou essa questão, ouviu, Abraão? A gente vai pensar aí em breve retomar essa discussão e já te convido aí a participar, que eu acho que é uma pauta necessária e recorrente, né? Mais um ouvinte na linha. Bom dia, sua participação, por favor, o nome, a cidade onde está falando e a sua participação.
Alcides Malenete, residente de Porto Velho, Rondônia.
O Alcides de Rondônia?
Positivo.
Muito bom dia, Alcides. A sua participação, hoje a gente está discutindo a cidade em função aí da 6ª Conferência Municipal da Cidade de São Luís, que vai acontecer aí no dia 4 e 5, e estamos aqui no estúdio com a Ângela Medeiros, o Horácio Antunes e o Alberto Lopes. Eles são militantes do Movimento de Defesa da Ilha. A Alberto é pescador, o Horácio e a Ângela são professores. A sua pergunta, a sua participação, Alcides.
Bom dia para você e todos os seus convidados. É muito bonito a participação dele, porque você sabe que hoje o esquecimento político é muito grande. Em tudo, mais ou menos. Ainda mais hoje que esses problemas que estão acontecendo em Brasília, estou falando sobre defesa de pesca, sobre vários problemas. Então, a coisa é a seguinte: hoje, na área do turismo, São Luís é uma cidade maravilhosa. Tem muitas coisas boas, o povo, as praias. E eu estive observando que a gente chega no aeroporto, não tem assim um 0800 para informar onde você encontra umas praias boas para você ir visitar, onde tem hotéis, onde tem pousadas, que é mais barato. Porque sabe que o Brasil nosso existe gente de todo escalão de nível. Quem não pode ir para uma prova, para uma pousada. Então, tudo indicado para a pessoa não cair. Porque você sabe que hoje o crime está muito grande no Brasil. E você que não conhece São Luís, que chega aí, ele fica perdido com o cego em tiroteio. Eu mesmo, né, tenho 35 anos, mas sempre eu vou aí, espero que eu fique um pouco meio perdido. Eu acho que deveria ter um 0800 para estar jogando nessas emissoras a nível nacional, como a Globo, todas elas, outros sites, que a pessoa chegar e telefonar: rapaz, onde é que tem um local bom, um lugar bom para a gente visitar, como é que é os preços, inclusive os preços também, porque eu tive um tempo lá na litorânea, um tipo assim do camarãozinho, um negócio lá, um preço absurdo, quer dizer. E você sabe que o povo de fora, o povo sulista, exige muito um ambiente, daquelas preferências todas. Então, fazendo essa divulgação, a gente só escuta mais pelo jornalismo, é quando acontece crime, essas coisas aí, o jornal chega de perto do Maranhão. E o Maranhão é uma cidade boa, maravilhosa. E os senhores que trabalham nessas áreas, que têm conhecimento, é de encontro aí os canais de televisão, o governo do estado, o município, para fazer divulgação, de fora você acessa o site e saber locais bons, saber, porque, como eu falei, que hoje você ir para qualquer cidade do Brasil, eu não estou falando só São Luís, o problema de crime está perigoso. Então, você telefonando, tendo uma informação, a pessoa vai dizer assim, por exemplo, tal tempo, para tal local, perto de tal praia, os preços lá é mais ou menos isso, é bom a pousada, fica próximo às praias, tem gente para te orientar lá. Então, esse é o meu ponto de vista, que São Luís é uma cidade maravilhosa, e a gente só sente quando está fora. Quando a gente cai dentro, a gente acha que é... que não tem valor, que não tem, mas tem. É uma cidade maravilhosa, eu tenho muita saudade que a gente só gosta, só ama mesmo quando a gente está longe, quando está perto, a gente não fez muito. Um abraço para você, meu querido.
Ok, muito obrigado, Alcides, do nosso ouvinte lá de Rondônia, nos acompanha aí pela internet, pelo radiotimbira.ma.gov.br. Lembrando que você pode participar dessa discussão, o nosso WhatsApp é o 99232-6290, e por telefone 3232-2634. Horácio.
Sim, eu gostaria muito de agradecer as participações até agora do Jorge Prado, do Abrão, do Alcides. São contribuições importantes. Alcides dá uma sugestão, que eu acho que é uma sugestão para a cidade, né, para os órgãos de turismo aqui da cidade. O alcance da rádio com certeza vai chegar até esses órgãos. Agora eu gostaria de voltar à questão que o Jorge Prado levantou com relação ao que o movimento tem feito no sentido de mobilizar. Nós temos mobilizar as pessoas para a participação da conferência e dos processos de discussão pública. Né? Nós temos realizado, Jorge, já há algum tempo, oficinas em bairros da cidade, tanto na zona rural quanto na zona urbana. No último sábado, nós estávamos no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Luís, discutindo com o pessoal do sindicato e outras pessoas que foram também convidadas e foram participar. Temos também uma página no Facebook, uma página da página de internet, que se você coloca no Google Movimento de Defesa da Ilha, você vai encontrar essa página, e ali tem informações também. A gente tem utilizado as redes sociais como instrumento também de divulgação das ações do movimento e também de chamamento da população para que participe desses processos. Né? E aí a gente queria reforçar, mais uma vez, a necessidade de que todos participem. Né? E aí, Jorge, para o Alcides é mais difícil, né, Alcides? E para o Abraão, que estão longe daqui. Mas para o Jorge, que está aqui em São Luís, para que participe junto com a gente nos dias 4 e 5, na sede da FIEMA, como o Beto já destacou aqui, a sede da FIEMA não é difícil de ser acessada, é fácil chegar até lá, fica ao lado do terminal da Coama, né? Então é uma área de fácil acesso, apesar da gente ser crítico ao local, porque de fato a gente esperava que uma conferência dessa acontecesse no espaço público, né? A gente já suspeita, inclusive, que o local que foi escolhido já indica um pouco uma característica de aproximação muito intensa entre o setor empresarial e o setor público, o que deixa a gente com desconfianças, né? Assim, eu acho que a gente tem que prezar para que as ações públicas elas sejam mais democráticas possíveis e não privilegiem somente um setor da sociedade, né? Então, de todo jeito, a gente reforça esse convite, e a gente tem feito na militância constante também, no Movimento de Defesa da Ilha. Nós temos cerca de 200 pessoas que participam do movimento, e essas pessoas são vinculadas a outros movimentos, movimentos sindicais, movimentos sociais, movimentos populares, associações de moradores, e através dos nossos militantes a gente tem feito também a divulgação e a conclamação para as pessoas participarem desse processo mais imediato, que é a conferência agora nos próximos dias 4 e 5, mas de outros processos também de discussão da cidade.
Muito bem. Ângela está também aguardando a palavra. A gente está com o ouvinte na linha, só para a gente poder aumentar ainda, né, os questionamentos. Ouvinte, muito bom dia. Seu nome, de onde está falando? Nosso debate aí sobre a questão da cidade, a 6ª Conferência Municipal da Cidade. Conosco aqui os professores Horácio Antunes e Ângela Medeiros, e também o pescador Alberto Lopes, o Beto do Taim, todos militantes do Movimento de Defesa da Ilha. A sua pergunta, por favor, bom dia.
Bom dia aos ouvintes aí, Márcio Saldanha aí, os palestrantes.
Isso, hein? Bom dia.
Bom dia. É que as outras ninguém teve notícia nessas conferências, né? Essa sexta aí está sendo divulgada. Eu acho que tem alguns eventos importantes para São Luís e para o Maranhão que deveriam ganhar mais destaque. a nível de imprensa, né, jornal, televisão e rádio, porque uma conferência dessa de grande, digamos assim, relevância para São Luís, para o desenvolvimento no debate com a sociedade. E como ele falou o seguinte, deveria ser no Mundo Sem Sebrae, sei lá, ali fica até um pouco contra a moto, de parada que vai de onde, mas interessante isso. Agora, quanto o que o menino levantou ao CIP, eu tenho a impressão que tem um guia turista lá no aeroporto, né? Mas é importante que, na verdade, tivesse um mural destacando os hotéis, a aproximação de praias.
Desculpa só interromper a pergunta do amigo, mas só para saber o nome de onde o amigo está falando.
Estou falando aqui do Quatraque, é Madeira do Quatraque.
Ah, Madeira, muito bom dia. A Madeira do Quatraque. Pois não, prossiga a pergunta, Madeira, desculpa interrompê-la.
Exato. Eu achava que digamos assim, conferências, esses seminários que é de interesse para a capital e para o Maranhão, deveriam ganhar mais destaque, né, na imprensa, mais ser divulgado com folder, e na verdade a gente está sabendo só agora, né? Isso seria interessantíssimo que fosse divulgado sempre com antecedência. E o Mundo Sem Sebrae seria interessante. Agora, ali na Coama, um pouco contramão, para a gente ter acesso ao ontem, tem que andar um pouquinho, mas é importante esse evento. Passam os dias que começa esse evento. Agora, quanto à pesca, a gente vê que, na verdade, existe uma gama de pessoas que recebem seguro de defesa que não são pescadores. Eu digo isso com conhecimento de causa. Na Baixada, qualquer profissional de pedreiro, qualquer coisa que está aqui na capital, recebe seguro de defesa e é sindicalizado. Eu acho que deveria passar pelo processo de triagem dessas pessoas que, na verdade, vivem lesando. Aqueles que são pescadores, na verdade, têm um contra dificuldade, mas aqueles que, na verdade, têm serviço, que são funcionários, às vezes, de prefeitura, que recebem seguro de defesa, eu acho que deveria passar pelo processo de uma devata, uma auditoria, na verdade, e deveria a própria Polícia Federal se manifestar nisso. Porque eu tenho esse questionamento ao Júnior Amin, e tem muitas pessoas que, na verdade, vivem lesando aqueles que, na verdade, são pescadores de fato. Um abraço aí, bom dia.
Muito obrigado, então, aí pela sua participação, a sua contribuição. Não há dúvidas que pesca precisa ser retomada a discussão aqui, ouviu, Alberto? E aí você está realmente agora mais do que convidado, né, para a gente ampliar essa discussão, seguro-defeso, pesca, áreas, pesqueiro e tudo. Vamos retomar essa discussão, que a gente vê que há uma demanda muito grande por essa discussão, né?
Tá, com certeza. Nós vamos retomar para esse assunto, né, seguro defesa, e outros assuntos, né, a Organização Mundial para a Pesca, para a Produção e Alimentação da FAO, que é um braço da ONU, está implantando daqui até o final deste ano diretrizes internacionais para a pesca de pequena escala, que nós chamamos de pesca artesanal. E eu participei dessa discussão agora, uma semana, duas semanas atrás, com representantes da FAO e de alguns governos que já implantaram essas diretrizes, e nós no Brasil estamos atrasados, né? Mas essa discussão vai descer inclusive para os estados, porque a implantação das diretrizes vai inclusive dos municípios, os estados e a política nacional para o setor. Mas a gente retoma essa discussão no momento oportuno, com certeza.
Muito
bem. Aí, obrigado, Madeira, pela intervenção.
Eu percebo muito nos ouvintes a questão com a preocupação do turismo, né? E o turismo está ligado a pensar a cidade, né? Quer dizer, há sempre uma discussão ligada à questão do turismo, patrimônio, da beleza, alguma coisa que poderia ajudar o turista. Isso aí é indiscutível, né? Pensar essas coisas pontuais, mas pensar o macro da cidade. Você não consegue pensar no turismo com ações assim, só. Claro, as sugestões todas são boas, mas você tem que pensar a cidade de uma forma geral, né? As pessoas querem ver a cidade funcionando, com mobilidade e tudo legal. Está com mais ouvinte na linha? Muito bom dia. O seu nome, de onde está falando, a sua pergunta.
Meu José Abraão, novamente,
Abraão.
De Cajari. É porque eu quero fazer a colocação.
Não.
É que eu quero fazer uma colocação, e a gente sabe que realmente, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, existem os falsos pescadores, aqueles que estão usando da prerrogativa da sua carteirinha de pescador para receber seguro. A gente sabe disso que existe. Agora, em detrimento a essa questão dos falsos pescadores, você não pode prejudicar toda uma categoria.